Senhores deputados, estão-me a ouvir?
Estamos a ouvir, Senhor Presidente. Pelo
Está
menos
muito bem.
estamos a ouvir, estamos a ouvir.
Senhor deputado Ricardo Vicente, também está. Senhor deputado João Dias, já está. Sim, Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado João Castro. Aguardemos. Temos falta de dois senhores deputados. Sr. Deputado João Castro e Sr. Deputado João Dias.
Todos presentes, já cá estou.
Doutor Joaquim Rua já está online connosco também.
Sim, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Dias, não? Sr. Deputado João Dias.
Agora, estamos a ouvir?
Estamos todos.
Já estamos? Estamos a ouvir?
Sim.
Sim, estamos todos.
Ah, muito obrigado.
Muito bem. Então, Srs. Deputados, nós hoje tínhamos agendado, a pedido do Grupo Parlamentar Interveniente, que era o nosso ponto 5 e 6 da Ordem de Trabalhos, o 5, discussão e votação da especialidade do Projeto de Lei 90, do PAN, e o ponto 6, que era a discussão e votação da especialidade do Projeto de Lei 487, também do PAN. Criou-se ali aquele incidente formal, e como estávamos numa reunião com uma ordem de trabalho extensa, a mesa achou por bem que discutíssemos aqui em reunião de mesa e coordenadores o critério a tomar nestes casos e no que temos vindo a tomar ao longo da sessão legislativa, e até com indicações que existem para que possamos ter um critério idêntico depois para os novos projetos que venham posteriormente e não existirem situações contínuas desta índole. Dizer o seguinte, o PAN já deu entrada de um texto de substituição, que já fez chegar a dedicação à mesa, que será distribuída imediatamente aos seus deputados, mas dizer o seguinte, tem havido aqui um critério ao longo desta sessão legislativa de se discutir estas questões da forma como estavam previstas. Para além de haver, e já foi alvitrado, também uma pré-decisão, uma elaboração de um documento da Conferência de Líderes para que efetivamente se tome um critério igual para todas estas situações. Em face disto, e ouvir os seus coordenadores para aqui em conjunto, de forma aberta, leal, franca e transparente, mas chegarmos aqui a um entendimento, se possível, unânime, da forma como para agendarmos estes dois projetos de lei, ou então tomarmos a decisão por maioria. Mas era aqui, em conjunto, criarmos o critério, uma vez que, relembro, todos os grupos parlamentares já tiveram situações idênticas a esta situação e elas foram ultrapassadas aqui em conjunto. Por isso, Sra. Deputada Emília Cerqueira.
Obrigada, Sr. Presidente, mas, no entanto, se me permite, antes de falar, eu acho que era importante, não querendo eu interferir naquela que também é orgânica do funcionamento desta reunião, mas parece-me que era importante que primeiro falasse a deputada Inês Sousa Real e o deputado João Dias, que foram eles que claramente acabam por estar aqui em posições muito opostas, e eu gostava de falar também depois de os ouvir e cada um de tomar a sua posição. Sem embargo,
Muito bem, então começamos pelo critério, claramente, o
mas
pedido da
parece-me.
Sra. Deputada Inês Sousa Real e depois do Sr. Deputado João Dias, e depois, sem critério, ou melhor, cumprimos apenas a regra da inscrição. Não há procedimento regimental por partido. Por
Não se
bem,
trata de
assim que
procedimento
faremos.
regimental, Sr. Presidente. Era mesmo uma questão que eu acho que neste caso concreto faria mais sentido. É só por
De mesa e
isso.
coordenadores tem que ter, concordo. Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em relação a estas duas iniciativas, dar nota de que, independentemente daquilo que é a letra do regimento, por um lado, e também do regulamento da comissão, certo é que temos muitas das vezes praxis diferentes nas comissões, ou seja, que acabam por não estar na letra escrita, quer do regimento, quer do regulamento, e isso muitas das vezes leva a que decorram processos legislativos, ora muitas das vezes por via do texto de substituição, ora por outras, por via das propostas de alterações. E foi nesse sentido que na altura o PAN, sobretudo no projeto de lei 487, no desperdício alimentar, tínhamos feito propostas de alteração ao invés de um texto de substituição, o que ficou ultrapassado hoje com esta iniciativa, mas eu recordo que não só fizemos reuniões preparatórias de trabalhos para discutir este projeto, fizemos, estabeleceu-se prazos para aquilo que foi também a possibilidade de enviar contributos e propostas de alteração. E só agora, no final de todo este processo, estar a ser levantada esta questão, é de facto com alguma incompreensão que olharmos para a posição tomada pelo PCP, e não queremos estar aqui a reabrir o debate, porque nos parece que não nos leva de facto a lado nenhum. Da nossa parte, demos entrada do texto de substituição para que não fique inviabilizada a possibilidade de se agendar uma reunião para a semana, preferencialmente se calhar após o agendamento protestativo da iniciativa liberal, para que este processo de disputas alimentar possa ser fechada ainda nesta sessão legislativa, uma vez que já correu termos também todo o seu processo normal em especialidade. Por outro lado, em relação ao projeto de lei dos equídeos, o projeto de lei 90, de facto é com muita estupefacção que vejo até esse critério, porque o PAN já deu entrada há pelo menos 2 semanas num texto de substituição e, portanto, a questão nem sequer se coloca. Foi feita uma audição à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, portanto, os partidos tiveram a possibilidade de propor querendo as suas audições, portanto, o processo também está completamente fechado. Os partidos têm o direito de, se concordam, acompanharem a proposta do PAN, não concordam, votarem contra ou abstirem-se consoante aquilo assim entendem. O que não compreendemos de facto é que existem tantas vezes critérios dispares e o PAN nunca obstaculizou a que nenhum partido levasse avante aquilo que fosse a sua necessidade ou de fazer debate conjunto, seja de projetos de resolução com projetos de lei, quando também muitas vezes isso não está previsto, seja de fazer os pedidos de audição. Sempre lidámos muito bem com aquilo que seja, de forma alargada, todos os partidos desta comissão poderem participar, e de facto é com alguma estupefacção que vemos esta postura em relação às nossas iniciativas. Não obstante, o texto de substituição do desperdício alimentar está entrado e, de facto, deixava aqui o pedido à mesa e aos senhores coordenadores para que se faça o agendamento para a semana destas duas iniciativas, para que possamos ultrapassar esta questão.
Muito bem. Deputado João Dias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Vamos lá ver uma coisa. A senhora deputada Inês Sousa Real não percebeu ainda, quando se fala em texto de substituição, o que é que está a tratar. O texto de substituição não é a senhora deputada substituir o seu texto, senhora deputada. O texto de substituição é a assunção pela comissão de um texto que leva, então, a plenário, caindo o texto do PAN, e isso não aconteceu. Isso pode acontecer por duas vias. Pode acontecer pela via de haver um conjunto de textos, como aconteceu ainda há bem pouco tempo, 20 e tal textos, em que vai haver trabalhar determinados textos, conjuntos, que são assumidos pela Comissão. Isto é o que tem acontecido, senhora deputada. O que tem acontecido são assunções por parte da Comissão do Texto. Aconteceu nos cuidadores informais, baixaram. Aconteceu até na questão das carreiras de enfermagem. Tudo o que tem acontecido é, depois existe um texto que é assumido. O texto de substituição não é a substituição que a senhora fez do seu texto. É o texto, a senhora deputada, vamos lá ver uma coisa. Isto está aqui uma clara atabalhoação do PAN relativamente a estas matérias. Eu não quero estar aqui mais a discutir esta questão, porque parece que nós estamos a querer obstaculizar. Não, nós estamos a querer obstaculizar. Tanto mais que relativamente ao desperdício alimentar, eu coloquei desde logo, não, o PCP não quer fazer nada conjunto sobre os outros textos. Não foi por acaso, senhora deputada. Isto tinha um fundo e uma natureza de argumentarmos nesse sentido, que era perfeitamente, não queríamos trabalhá-lo nesse sentido. Poderemos, eventualmente, trazer um texto à Comissão, se a Comissão assumir esse texto, que puder assumir esse texto, e levá-lo então e fazer a votação. E se a senhora deputada quiser fazer este filado, então que a faça no plenário? Pois pode a fazer, leve-a, porque há uma questão que lhe tenho que perguntar. Qual foi a razão que levou o PAN a pedir para baixar a especialidade, ou melhor, à comissão sem votação para a nova generalidade? Aí é que nós temos que partir do princípio. Qual foi a razão? porque suspeitava que poderia não passar, senhora deputada. Então vamos trabalhar sobre hipóteses. Vamos trabalhar sobre uma hipótese de que o projeto possa eventualmente não ser aprovado sequer na generalidade e vamos estar aqui com esta, toda esta situação. Ora, se o PAN tem dúvidas quanto à viabilidade do seu projeto, então que faça, provoque a votação na generalidade e não esteja aqui a querer ultrapassar, seja por que lado for, aquilo que é regimental. Porque aquilo, quando fala de texto de substituição, não é a senhora ver substituir o seu texto. Mais uma vez reforço isto. É a assunção por parte da Comissão de, com um texto de substituição. Isto é diferente. Depois, há aqui outra coisa que nós podemos também falar. Nós não podemos, como eu estava a dizer, trabalhar sobre as hipóteses. O que nós temos que trabalhar, sim, é sobre a votação, tal qual como aconteceu com o projeto que tem do tiro ao voo. Permitem-me que o apelide dessa forma. Porque esse projeto tem a sua generalidade feita e aí é trabalhado e feito como foi hoje definido. Agora, querer fazer por um projeto que não tenha aquilo que é elementar no regimento, e não venha dizer que esta questão não tem sido, apesar de, quando se fala, tem havido pedidos de baixar, tem sido feito, mas os textos são substituídos, são substituídos, caem os textos dos autores e há um texto de substituição, assunção da comissão. E, portanto, eu acho que não vale a pena estarmos a discutir mais coisas. Eu não estou disponível, o PCP não está disponível, para trabalhar um projeto que entrou o ano passado, que eu sempre marquei posição relativamente, no caso do desperdício alimentar e nos outros também, que não fazia sentido estarmos a trabalhar, recordem-se que eu disse, não fazia sentido estarmos a definir toda aquela calendarização. Porque aqueles projetos não tinham a generalidade. Eu não tinha que estar a dizer, porque os senhores deputados deverão conhecer o regimento. Portanto, eu não tinha que estar a dizer que o regimento é assim. Os projetos que têm descido, reparem bem, que são projetos depois sofre uma substituição de um texto assumido e que nem sequer leva nenhuma identificação do PAN. É um texto da Comissão. E, portanto, senhores deputados, eu acho que isto está esclarecido, não vale a pena estarmos com mais confusões. A senhora deputada Inês Sousa Vial pode interpretar que isto é algo até pessoal ou de posição política ou partidária, não é. Eu digo já, senhora deputada, nós votaríamos contra tudo por atacado relativamente ao seu projeto. Digo-lhe aqui, digo-lhe no plenário, digo-lhe na especialidade, digo-lhe em todo o lado. Julgo que outros partidos poderão fazer o mesmo se o quiserem. Nós votaríamos contra o projeto dos equídeos. Contudo, a senhora deputada quer nos obrigar a fazer sobre uma hipótese em que, provavelmente, não terá viabilidade na generalidade. A senhora deputada, pense bem se isto é que é democrático.
Muito obrigado.
Que é cumprir, já ficou claro. Democrático é cumprir o regimento. Muito obrigado.
Ouvir os tantos senhores deputados que se inscreverem para falar sobre esta matéria.
Agora sim, senhor Presidente, se me der a palavra, posso falar.
Sim, faz favor.
Obrigada, senhor Presidente. Relativamente a esta questão, eu parece-me que é importante nós fixarmos a discussão em dois patamares. O primeiro é aquele que é o regimento, a que nós estamos absolutamente adstritos. E o regimento é o que é, se não nos agrada temos que o alterar. E, portanto, o cumprimento das regras do formulário e regimentais, aliás, são condição sine qua non até para as próprias iniciativas serem aceites logo no momento em que dão entrada, sob pena de nem sequer poderem ser objeto de qualquer tipo de apreciação política, porque regimentalmente não o podem ser. Esta é a questão prévia. Depois aqui há outra questão que tem a ver com os textos de substituição. Os textos de substituição, de facto, são textos únicos que saem da Comissão por acordo entre diversas propostas que se fundem num texto de substituição e não substituição da proposta por parte do mesmo partido proponente. Portanto, isto são conceitos que têm que ser claramente distinguidos e não estou a falar da proposta do PAN, Sra. Deputada Inês Sousa Real, e eu agora estou a falar de todas as propostas, não tem a ver com estas em concreto. Portanto, aquilo que eu estou a dizer. Não obstante, e parece-me claramente que o PAN, permita-me, agora sim é para o PAN, tem usado e abusado da figura da baixa sem votação para permitir que diplomas que não têm qualquer viabilidade nem apoio parlamentar façam um caminho que nunca fariam porque eram mortos à nascença. Permita-me dizer-lhe que isto tem sido, desde que o PAN foi eleito há 6 anos, que isto tem sido um modus operandi normal e sistemático. Portanto, de se fazer este tipo, só que normalmente, de facto, é com várias iniciativas em conjunto. No entanto, tendo em conta, e parece-me que de futuro, que este tipo de situações não pode voltar a repetir-se de forma alguma e que imediatamente todas as iniciativas que deixam nessas condições têm que ser, para nova discussão em generalidade, serem votadas e não há especialidade sem aprovação na generalidade. Isso parece-me claro e cristalino que assim tem que ser. No entanto, no caso concreto destes dois diplomas, senhora deputada, eu parece-me que temos que ter aqui sempre uma posição de razoabilidade. E a verdade é que nós ouvimos entidades e fizemos uma série de audições que, aliás, nos permitem... João, eu já... Deixa-me acabar, por favor, João. Eu ouvi atentamente o PCP, ouvi atentamente o PAN e estou aqui a dar aquela que é a posição que eu julgo ser do PSD. No entanto, não obstante estas questões regimentais, nós ouvimos uma série de entidades, inclusive o PSD também nomeou entidades para estes diplomas, desperdício alimentar, vamos fazer aqui a distinção clara, não para a questão dos equídeos. E parece-me que estas iniciativas, a verdade, senhora deputada Inês Sousa Real, tudo funciona até o dia em que a questão se levanta. Esta é que é a realidade inexorável com que temos que lidar. E também me parece, independentemente daquilo que se fez até hoje, depois o futuro é que conta e, portanto, é a partir de agora que se levantou a questão e é a partir de agora que temos de lidar com ela e resolvê-la e dar uma resposta. Aquilo que eu, na última reunião, sugeri, antes deste agendamento para hoje, foi que o Sr. Presidente consultasse o PAR sobre qual era o entendimento para este tipo de iniciativas em termos parlamentares. Não, a Comissão de Agricultura não está à margem da praxis parlamentar e do entendimento e interpretação dos regulamentos por parte desta Assembleia e, portanto, nós entendemos que deve ser feito um pedido de parecer por escrito à mesa da Assembleia sobre qual é o entendimento para este tipo de iniciativas e matérias. Sendo que, de acordo com aquilo que for esse parecer, o PSD reger-se-á por ele. Não obstante, e não prescindimos, a não ser que a maioria decida contra, não prescindimos deste pedido de parecer como questão prévia para se decidir o andamento destas iniciativas. Se elas vão para nova generalidade e votação imediata ou se vão fazer essa especialidade com votação natural e normal na especialidade como se faz nas iniciativas normais. Parece-me que esta é a razoabilidade. O PSD não vai obstaculizar estas iniciativas, mas também não as vai permitir sem ter aquele que é o entendimento por parte da Assembleia da República, dos seus órgãos próprios, sobre o andamento destas iniciativas. E isto parece-me que seja uma posição de grande razoabilidade. Também digo-lhe como nota prévia, Sra. Deputada, quanto ao desperdício alimentar, há normas que não nos revemos, mas em final global chumbaremos todas as iniciativas apresentadas pelo PAN. Portanto, também posso deixar-lhe já, quanto aos equídeos, na especialidade, na generalidade de votação final global. Portanto, por parte do PSD não terá qualquer acolhimento, até porque não nos revemos nas propostas, mas isso não invalida, e aliás, que não é surpresa nenhuma para a senhora deputada, tendo em conta as posições que o PSD sempre assumiu, isso não invalida que nós entendemos que todas as iniciativas têm que ter um tratamento igual, equitativo, independentemente da nossa posição política sobre elas, e para ser igual e equitativo tem que ser objetiva de uma decisão por parte do PAR relativamente àquela que deve ser a tramitação deste tipo de iniciativas. E o PSD conformar-se-á com a decisão, seja ela qual for. Obrigada, Sr. Presidente, por agora. Espera só.
Não estou a ouvi-lo, Sr. Presidente.
Mas algum dos senhores coordenadores se quer pronunciar?
Eu inscrevi-me.
Ah, sim, João, tem a palavra, Sr. Deputado.
Depois, eu só queria acrescentar 10 pontos.
Mas quer antes ou depois?
Não, é só para dizer, é muito rápido, é só para dizer que o facto de termos feito audições de, e nunca isso foi colocado, audições de entidades, de individualidade, do que fosse, isso não significa especialidade, isso significa audições. Não, nem sequer nós obstamos nada contra a fazer-se audições na comissão, faz-se as audições que entendermos, que aceitarmos, que compreendermos, que votarmos, que aprovarmos. E isso não significa que se tivesse iniciado um processo de especialidade. Obrigado, nunca se iniciou, senhor, em nenhum dos casos.
Sr. Deputado João Castro.
Sr. Presidente, senhores, senhores deputados, ora bem, o Grupo Parlamentar do PS não se vai pronunciar sobre o conteúdo das iniciativas. Portanto, a questão aqui é procedimental. E faz sentido que uma iniciativa que não seja alvo de aprovação na generalidade não possa ter discussão, possibilidade, sem esse procedimento prévio, não é? Sem esse passo prévio. Acontece que todos os partidos já usaram esse procedimento. Por acaso, penso que o PS na Comissão de Agricultura nunca usou, mas todos, se não usou na Comissão de Agricultura, já usou em outras comissões, e portanto o Grupo Parlamentar do PS não pode, quer dizer, não se pode começar uma regra quando nos apetece ou quando nos dá jeito. E portanto, neste caso concreto, o deputado João Dias teve o mérito de alertar com alguma antecedência, apesar de achar que se calhar devia ter-o alertado antes de fazer as audições. Essas audições foram um processo de especialidade no nosso entendimento. Nem que fosse tácito, era um processo de especialidade. Mas, de qualquer forma, depois, mesmo não o tendo feito, né, antes de começarem as audições, fê-lo antes do respectivo agendamento e fê-lo junto do grupo parlamentar do PS. E nós, inclusive, refletimos sobre o assunto em sede de comissão e criámos um entendimento tácito também, mas explícito, tácito explícito, de que a partir daquele momento iríamos adotar esse procedimento até que tivéssemos novas orientações. E assim foi. E, portanto, e foi nesse contexto que hoje, quando os assuntos foram agendados, as iniciativas estavam exatamente iguais ao momento em que baixaram à comissão sem a respectiva aprovação na generalidade. Assim, quando o partido proponente propõe um texto de alteração, um texto de substituição, e esse texto da substituição, a questão que se nos coloca é se aceitamos esse texto de substituição para avançar com o processo, ou se não aceitamos esse texto de substituição para aceitar com o processo. E o Grupo Parlamentar do PS está em condições de aceitar esses textos de substituição como o procedimento indispensável para avançar com o processo. E, portanto, parece que coloca todos os partidos em igualdade de circunstâncias. Abrimos aqui um precedente que deverá continuar a ser seguido para todos os processos legislativos, a não ser que haja uma nova orientação por parte do PAR ou uma orientação por parte da Conferência de Líderes, que de alguma forma estipule este procedimento para toda a situação, porque não pode estar a ser decidido caso a caso. Muito obrigado.
Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu quero subscrever as palavras do Sr. Deputado João Castro e dizer que, em nome da parte do Bloco de Esquerda, que não haverá nenhum problema, nenhuma oposição ao desenrolar deste processo e à aceitação do texto de substituição. É verdade que todos os grupos parlamentares já recorreram a esta figura em várias comissões e que não, também é verdade que não saiu ainda da Conferência de Líderes nenhuma decisão sobre como gerir situações como esta. E por isso, até que haja um consenso sobre isso, acho que é de manter o critério e não barrar esta iniciativa, que já fez um percurso longo e que não deve ser travado única e simplesmente com a argumentação burocrática do funcionamento processual. Pronto, creio que não devemos neste sentido, facilitar a concretização dos trabalhos já realizados e do processo que está em curso, em vez de atrasar os trabalhos.
Sr. Presidente, se me é permitido só uma nota.
Sim, sim.
É que nós não conhecemos os textos de substituição, logo que seja possível. Gostávamos de os conhecer. Se fosse possível.
Existe uma indicação já aos serviços da Comissão.
Pode dar também a palavra. Pelo menos nós não conhecemos.
Depois permite-me.
Se me pudesse dar a palavra só um minuto, também agradecia.
Também tinha inscrito novamente, Sr. Presidente.
A Dinastia Geral está primeiro.
Sim, no seguimento das diferentes intervenções, de facto, parece-me que há aqui dois critérios, ou seja, dois pesos e duas medidas, porque não obstante a necessidade que possa existir para um futuro de se clarificar o regimento aplicável, a verdade é que até aqui este tem sido um expediente utilizado pelas várias forças políticas, ou seja, é mais do que comum que todos os partidos, inclusivamente, deixam as suas iniciativas no plenário para que sejam discutidas em especialidade. Aliás, isso aconteceu não apenas com esta iniciativa do PAN, mas com as demais, eu recordo. E recordo até, e aqui a senhora deputada Emília Cerqueira, muito me surpreende aquilo que foi a sua posição em relação a estar a dizer que o PAN utiliza deste expediente, porque eu recordo quando falámos na questão das audições e de discutir inclusivamente conjuntamente os projetos de lei com os projetos de resolução, o PAN foi o primeiro a não se opor a que o projeto de resolução do PSD e do Bloco de Esquerda, não obstante não serem projetos de lei e de facto não terem do ponto de vista da tramitação processual o mesmo tratamento, não pudessem gozar igualmente da audição, porque de facto se há algo que devemos pugnar na comissão é no tratamento equitativo das diferentes forças políticas e tendo em conta que as matérias eram a mesma, certamente que aproveitaria a todos estas audições. E, portanto, partimos todos em igualdade de circunstâncias naquilo que foi este processo em especialidade e, portanto, no final do jogo mudarem as regras é que, de facto, não nos parece correto. Parece-nos, de facto, estarmos aqui a alterar ou a invocar as regras um pouco pela conveniência da espuma dos dias e, portanto, não será nunca essa a nossa posição do PAN. Demos entrada, de facto, dos textos de substituição. No caso do desperdício alimentar, ele deu entrada hoje, mas alerto que o dos equídeos já deu entrada, de facto, há mais de uma semana e só não deu entrada mais cedo em virtude do acidente que tive, porque senão teria dado entrada mais cedo, mas efetivamente o que estávamos a contar neste processo de especialidade era com determinadas regras. Se ninguém levantou essa questão, parece-me de facto profundamente injusto devolver todo este processo, só porque os únicos processos que estão aqui em falta são os do PAN e porque não houve condições para votar todos em conjunto, porque eu não estava cá, pelas razões ainda para mais que todos conhecem, parece-me que efetivamente abre aqui um precedente que podemos evidentemente ter apenas a força da representação de três deputados, mas não é por isso que devemos ser tratados com menos dignidade do ponto de vista quer regimental, quer dos trabalhos, que qualquer outra força política. Se fosse um deputado único que estivesse a passar pelo mesmo procedimento aqui na comissão, o PAN teria exatamente a mesma posição que está aqui a ter hoje, porque de facto parece-nos manifestamente injusto esta situação. No caso, por exemplo, do tiro ao pombo, os senhores deputados pediram e têm o direito, evidentemente, a pedir as audições. Teremos que aguardar pelas audições que vão ocorrer em setembro, não nos viram acrescentar mais qualquer questão a esse processo. Agora, no caso destas duas iniciativas, foram calendarizadas, foi estipulada uma metodologia de trabalho e, portanto, claramente parece-nos que é estar agora aqui a virar o jogo a favor ou a desfavor das conveniências políticas e eu acho que, sinceramente, estas questões devem ser postas de parte se queremos, de facto, que as regras sejam aplicadas equitativamente a todos os partidos.
Obrigado, Sra. Deputada. O deputado João Dias pediu para acrescentar.
Sim, Sr. Presidente. Temos que olhar para as coisas com seriedade e não acharmos que existe aqui qualquer tipo de perseguição. Sr. Deputado Inês Sousa Real está aqui com esta perspectiva que existe aqui uma perseguição. Não se trata disso. Senhora Deputada, faz confusão, confunde determinadas situações. Primeiro que tudo, o facto de ter feito, aliás, não é justo que diga o que disse. Porque eu avisei com muita antecedência, aliás, esta situação que ainda agradeço ao Sr. Deputado João Azevedo e Castro, há cerca de 2 meses ou mais que eu falei com ele sobre esta situação, para alertar que nós deveríamos resolver este problema.
Eu ia ter falado com o PAN, estou sempre disponível para ouvir qualquer deputado.
Sr. Deputado, nós falámos, Sra. Deputada, mas consigo não falei porque, enfim, não tinha que falar. Eu falo com quem entende. As audições, não confundamos audições com processos de especialidade. Primeiro que tudo, não há nenhuma audições que sejam só única e exclusivamente em processos de especialidade. Nós fazemos N audições e elas não são em processos de especialidade. Portanto, não queira criar uma ideia de que, por ter feito audições, já iniciamos o processo. Primeiro. Segunda, está a ser injusta dos dois pesos e duas medidas. Porque está a esquecer-se tão simplesmente que o PCP tem um projeto sobre o desperdício alimentar. Que recusou-se a fazer a especialidade juntamente, recorde-se disto, eu alertei para esse aspecto várias vezes, com muita veemência, mas insistiram e eu disse que não. E, senhora deputada, o tal peso e as duas medidas é que eu retirei o meu processo, o meu projeto desse processo. O projeto do PCP sobre a desperdício alimentar não está a fazer o percurso que eu critico. Portanto, não vale a pena estarmos com isso. Agora, há aqui outras questões que têm a ver, novamente, com aquilo que é o texto de substituição. O texto de substituição, mais uma vez, senhora deputada, e aquilo que tem acontecido, e que o senhor deputado João Azevedo Castro referiu de ter havido, toda a gente já ter utilizado, mas é nestas circunstâncias, é depois de trabalhado um texto assumido pela Comissão. São textos, e não me parece que este texto reúne estas condições, e eu falo, por exemplo, dos equilíbrios. Nem falar do outro, mas de qualquer das formas não me parece que tenha, que reúna aqui condições para que a Comissão assuma um texto de substituição. Mais uma vez, por favor, não queira confundir coisas e conceitos, porque com texto de substituição, mas espera, Sr. Deputado, que ainda não terminei. Houve aqui uma situação que tem a ver com o esclarecimento da mesa do RAR. Isto não está aqui, como o deputado Ricardo Vicente disse, querer obstaculizar com burocracias. O esclarecimento da mesa do RAR foi feito, e existe, e foi divulgado por todos os grupos parlamentares. E, portanto, esse esclarecimento existe e veio colocar essa posição. Ainda bem que surgiu, e não foi o PCP que foi solicitar esse esclarecimento. Foi iniciativa porque já está a ver que está a tomar proporções nunca antes atingidas. Mas houve aqui uma sugestão por parte da senhora deputada Emília Cerqueira, que eu concordo, que é, então, com toda esta situação, e já que nós, há quase um mês, que definimos que a partir daquela data não iríamos, foi com surpresa que vimos outra vez, eu juro, foi com surpresa que eu vejo novamente o agendamento daquilo que já tínhamos definido, que não era para se trabalhar naquelas condições. E, portanto, eu acho que faz todo sentido que se pondere duas situações. Um é que seja colocado por parte da mesa da comissão do Sr. Presidente, ao Sr. Presidente da Assembleia da República, qual é a decisão relativamente a esta matéria? Porque isto não podemos andar aqui a tentar impingir discussões no campo das hipóteses, porque isto é claramente uma discussão no campo das hipóteses. E também temos a Conferência de Líderes, também poderá, portanto, a senhora deputada como líder do grupo parlamentar, então utilize a Conferência de Líderes e resolva lá esta questão na Conferência de Líderes. De qualquer das formas, existem esclarecimentos já feitos pela mesa da Assembleia da República, relativamente ao RAR e onde vem precisamente adversar estas situações. Nós não estamos aqui a obstaculizar, que fique claro, não estamos aqui a querer obstaculizar, tanto mais, ó senhora deputada, eu também queria fazer o processo de enviesado do projeto do PCP, mas tem que ser coerente. E retirei-o. Outros processos, eu tenho andado a ver o que o PCP fez mais alguma vez, baixou, sim senhora, sem votação, projetos, mas em conjunto, e depois trabalhou-os. Ou então, substituir textos assumidos pelas comissões, na Comissão de Saúde, na Comissão de Trabalho, em comissões onde isso foi tratado. Agora, sei lá, a questão é esta, senhora deputada. Eu só lhe estou a pedir também que responda a uma pergunta que não me respondeu. Por que razão o PAN pediu para baixar à Comissão um texto que tinha? E já agora, só para terminar, Sr. Presidente, dizer isto, o texto de substituição, a senhora está-nos aqui a colocar mais uma fase de generalidade. Esse texto só tem um caminho, é ir à generalidade, já que o substituiu, até lá a votação à generalidade. Não tem mais nada para fazer.
Terminou, Sr. Deputado. Sr. Ricardo Vicente.
Sr. Presidente, eu não me inscrevi outra vez, já disse o que tinha a dizer a este respeito.
Um bocadinho mais tarde, peço desculpa, tinha aqui indicação da... Mais algum dos deputados que quer se inscrever? Não há mais nenhum deputado inscrito sobre esta matéria.
Sr. Presidente, me está a ouvir? Eu inscrevi-me já há imenso tempo.
Abra.
Posso, Sr. Presidente? Segundo o artigo 139 do Regimento da Assembleia da República, que tem como título epígrafe texto de substituição, diz o número 1. A Comissão Parlamentar pode apresentar texto de substituição, tanto na generalidade como na especialidade, sem prejuízo dos projetos das propostas de lei a que se referem quando não retirados. Segundo, o texto de substituição é discutido na generalidade, em conjunto, ou o texto do projeto ou proposta e fim da discussão, procede-se à votação sucessiva dos textos pela ordem da sua apresentação. Isto diz o 139 do nosso regimento, se me permitem. Eu sou jurista e, portanto, tenho a mania de ler regimentos. Portanto, diz o seguinte. Portanto, parece-me que não há dúvidas, e também, Sr. Deputado João Castro, O direito consuetudinário como fonte de direito absoluta é nos regimes anglo-saxónicos e não se aplica propriamente ao nosso regime europeu continental de influência germânica e latina e não de influência anglo-saxónica, onde assim aí funciona o caso e o direito consuetudinário do case study. Não é o nosso caso. Nós somos um ordenamento jurídico que se rege por diplomas jurídicos aos quais nós temos que obedecer. E, de facto, esta questão colocou-se agora e tendo-se colocado, nós não podemos fingir que ela não existe. E, Sr. Deputado Inês Sousa Real, isto não tem nada a ver com a dimensão dos partidos, não tem nada a ver com quem é o partido, até porque, e permita-me agora, depois do comentário que fez, vindo da presidente de um partido, não, nem sequer tenho alguma dificuldade em entender este tipo de comentário. Alguma dificuldade. Tenho que lhe confessar. O que não tem nada a ver com as iniciativas, Sr. Deputado. Eu até lhe disse que no desperdício alimentar o PSD há uma série de normas que não vota contra. Disse-lhe isto. Portanto, como vê, não há aqui sequer uma posição de ruptura em relação a algumas questões. Depois há outras que sim, mas não é essa a questão. Porque não é o momento da apreciação. A questão é outra. A questão é que eu parece-me que quando se colocam questões, dúvidas fundamentadas, especialmente depois daquela que foi a comunicação do PAR relativamente àquela que era a tramitação das iniciativas, porque depois da última alteração ao regimento do final de 2020, houve uma série de dúvidas que se vieram a colocar relativamente à forma como eram tramitadas e algumas coisas que nós fomos fazendo ao longo do tempo. Nós, e este nós, é de nós todos. Eu não estou a retirar responsabilidades nas minhas palavras, nem a sacá-las a ninguém. É de todos. Porque eu julgo que qualquer um de nós, nós partidos políticos, estou a falar grupos parlamentares, o pode ter feito numa comissão ou noutra, não tenho ideia, não posso afirmá-lo, mas também não isento o PSD de culpa porque pode tê-la. E, portanto, eu não tenho condições de o isentar de culpa, pelo menos porque eu não tenho conhecimento disso e, portanto, não vou dizer que nunca fez a mesma coisa. Não vou, Sr. Deputado. Não vou porque não tenho condições de o fazer. Mas a verdade é que com a alteração do regimento que nós fizemos em 2020, nos finais de 2020, isso veio alterar uma série de pressupostos, nomeadamente do funcionamento, que levou a uma série de dúvidas, que inclusive fez com que quanto àquilo que era o funcionamento na Assembleia, houvesse uma conferência até com os presidentes de Assembleias, de todas as comissões, para que se chegasse um entendimento, desde as grelhas de tempo, à forma de funcionamento de uma série de regras. E também, dado aquilo que foi a avalanche de projeto, de votos, então de votos, de um partido que não está aqui representado e, portanto, nesta reunião, mas houve um partido que começou a achar que os votos do pesar e do protesto e de tudo e mais alguma coisa eram uma outra agenda parlamentar paralela, todos sabemos de quem estamos a falar, presumo eu, não é? Achou-se por bem voltar a reapreciar aquela que era a tramitação das iniciativas e, mediante isso, decidiu-se, entre outras coisas, e a senhora deputada costuma estar na conferência de líderes, sabê-lo-á melhor do que eu, decidiu-se, entre outras coisas, que os votos de pesar tinha que se escolher aqueles que iam a plenário, os votos de congratulação passou a serem discutidos em comissão, exceto alguns que eram escolhidos e a própria comissão os assumia como tendo dignidade para ir a plenário. Isto, o abuso de algumas figuras, depois leva à restrição daquilo que foram direitos sempre exercidos. E, portanto, eu estou a dar aqui um caso que não tem a ver com nenhum partido que está aqui representado. Portanto, faço já essa distinção. Portanto, a verdade é que se reveu a tramitação dos projetos de resolução, a tramitação daqueles que foram os votos de pesar e os diversos tipos de votos, tudo isto foi revisto para que se fixassem procedimentos. E isso aconteceu, como sabem, e, portanto, fruto dessas circunstâncias também se altera as circunstâncias. E nós não entendemos que o imobilismo seja a solução. O que nós devemos fazer é agir de acordo com a legalidade. E, portanto, o PS insiste que depois de colocada a questão, para que nós façamos um processo legislativo límpido, transparente, e que não cause qualquer dúvida que tenha a ver com qualquer opiniões políticas ou possíveis acordos políticos ou possíveis desacordos políticos, que isso acho que só nos fica mal. Parece-me que nós devemos pedir um parecer à mesa da Assembleia sobre qual deve ser o entendimento para a tramitação destas iniciativas. Sendo, senhora deputada, quero deixar bem claro que o PSD conformar-se-á com aquela que for, ou esse parecer, seja ele qual for. Estamos preparados para votar na especialidade, como estamos preparados para votar nova votação na generalidade. E quero que isto fique muito claro. E não colocaremos qualquer obstáculo àquela que seja o parecer que seja dado, que solicitamos ao Sr. Presidente, que solicite à mesa, para que nós deixemos de ter estas discussões que se mistura regimento com questões políticas. Eles não podem ser misturados. Regimento é regimento, opções políticas ou até a nossa visão sobre as diversas iniciativas. É a nossa visão sobre as diversas iniciativas e foi a propósito destas iniciativas, podia ser a propósito de uma iniciativa do PSD que tivéssemos a ter esta discussão. E a minha posição seria rigorosamente a mesma se levantasse a questão perante uma iniciativa nossa. O PSD não levantou a questão, portanto digo já, mas depois de levantada não podemos fingir que ela não foi levantada. Essa não fomos nós que nos lembrámos sequer disso, portanto não vou aqui dizer que me lembrei de levantar essa questão. Não lembrei, senhora deputada, e portanto quero deixá-lo também claro. Mas eu não acho que seja fazendo como avestruz e colocando a cabeça na areia que se resolve os problemas. Os problemas resolvem-se enfrentando-os de frente e que para eles criando uma solução que seja transparente e cristalina para todos. Portanto, mantenho a solicitação ao Sr. Presidente que se peça, oficie à mesa, ao par, para que em conferência de líderes decidam qual é a tramitação, ou até por mero despacho, porque o par pode ter já um entendimento concreto à mesa sobre esta tramitação, e a partir daí tramitaremos esta iniciativa. Se vier a tempo da próxima semana, Sra. Deputada, por mim, podemos tramitar para a semana, podemos tramitar a qualquer momento, o PSD está disponível para isso. Acho que o devemos fazer com a maior transparência e dentro do maior cumprimento das regras do regimento e da legalidade, seja ela qual for. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Srs. Deputados, eu já tenho novamente os Srs. Deputados inscritos, mas nós vamos andar aqui à roda toda a noite para não chegar aqui a nenhuma conclusão. E eu, deixem-me fazer aqui a apreciação. Esta reunião tomará a decisão que os seus coordenadores assim entenderem, mas dar aqui duas ou três notas a título de exemplo. Quer dizer, uma delas é que não podemos andar aqui à roda, outras são questões que também não podemos omitir. Sempre que vinha na ordem de trabalhos, vinha a discussão na especialidade e ninguém levantou nunca essa questão. Foi aqui referido já as vezes que esta questão foi colocada noutras situações. Foi entendido tacitamente, e eu digo que todos os deputados têm a razão das suas argumentações, foi dito tacitamente até quando se ouviu as entidades. Por isso também não podemos estar a fazer que nada disso existiu. A sugestão da senhora deputada Emília Cerqueira faz também aqui algum sentido, mas faz para o futuro. Ou seja, não resolve agora, porque o resolver agora, no meu entender, também não é a solução. E esse compromisso eu posso tomá-lo aqui, até porque já há discussão disso na Conferência de Líderes, que ainda não está assente. E por isso, neste embrogo que estamos, temos de tomar uma decisão, como o tempo urge, temos de tomar uma decisão rapidamente, e é isso que peço aos seus deputados. Vamos ter que tomar a decisão urgente sobre esta matéria, cumprindo todas as regras, e disse aqui todas as argumentações são válidas, mas temos que encontrar uma solução, até porque isto também só foi pedido agora no fim, ou ao longo deste processo todo. É verdade, temos que assumir também com toda a transparência e com toda a seriedade que foi interpretado de forma diferente e até na audição das entidades, e devia ter sido levantado mais cedo. Isto é um pouco como quando se pede o adiamento, quando já começou a discussão, não vamos pedir o adiamento. É a título de exemplo, mas é verdade. Quando a comissão já foi iniciada, já não podemos pedir o adiamento. São regras e práxis que temos aqui. Acho que era importante que hoje chegássemos aqui a um consenso, tomássemos aqui a decisão, porque se vamos estar aqui a argumentar, iremos estar aqui a argumentar toda a noite, e acho que não nos convencemos uns aos outros, e temos que chegar aqui a uma decisão. Não sei. Agora, Sr. Deputado, quem pediu a palavra, Sr. Deputado João Castro. É o que está, ou o Sr. Deputado Inês. É João Castro, sim.
Sr. Presidente, muito rapidamente. Nós propomos que as iniciativas sejam agendadas na próxima reunião e sejam votadas.
Pois, até porque há aqui uma questão, todos os partidos praticamente já revelaram a intenção de que vão, ou já revelaram grande parte deles, a intenção do seu sentido de voto nesses projetos de lei. Quer dizer, também não faz aqui uma... O Sr. Deputado João Castro propõe isso. Mais alguém que propõe essa situação?
Sr. Presidente, eu acho que nós estamos aqui a brincar à Comissão, não é? Só pode ser uma brincadeira. Porque estamos aqui a perceber que vamos fazer, para já, há dois projetos com posições, com justificações distintas. Não sei quem é que o Sr. Presidente tem a segredar-lhe como o que é que deve fundamentar, mas eu digo-lhe que não faz sentido essa situação. que já tem iniciado. Nunca iniciou nenhum projeto, não pode, não iniciou nenhum projeto, iniciou a especialidade. Veja bem que houve um que concluiu, sim, porque era o único que reunia condições. Por que será? Ora, por que será? Nós estamos aqui a brincar à Comissão. Não podemos, Sr. Presidente. Isto é uma coisa que, quer dizer, nós, o pior do que errar é persistir no erro. Se nós identificarmos o erro, isto não tem nada a ver, de uma vez por todas, não tem nada a ver com questões políticas. Isto é um procedimento que tem que ser feito. O PCP apareceu várias vezes, e os serviços são testemunhas, várias vezes que apareceu o agendamento do PCP, do projeto do PCP, e o PCP disse, retire-se, faz favor. Se esta situação, infelizmente, a senhora deputada Inês Sousa Real teve a infelicidade de ter um acidente ou um incidente. E essa situação já se tinha resolvido há um tempo atrás, porque, e na altura, discutimos novamente. Agora, vimos outra vez a tentar discutir à pressa, porque isto é mata-cavalos, desculpem lá utilizar este termo, à pressa, para termos, antes de irmos de férias, aqui tentar a ver se encontramos aqui alguma coisinha. Porque não há aqui justificação, eu nem sequer consegui ainda ouvir qual a razão que levou o PAN a baixar a especialidade, a baixar a comissão. E é claro, uma vez por todas, Sr. Presidente, não podemos brincar com o regimento, porque o regimento, independentemente, seja quando for, que nós o que vimos é, a comissão parlamentar pode apresentar texto de substituição. A comissão parlamentar. De uma vez por todas, a Comissão Parlamentar.
Oh, Sr. Deputado João Dias, não quem é que é a Comissão Parlamentar? Desculpe lá.
É o texto de substituição, sim. É o texto
não,
de substituição.
Não, é o que eu disse. Vamos estar aqui pela
comissão. Agora está a levar lições aqui de moral? Está a brincar
não,
comigo? Okay?
Não, estamos a estar a levar é com um texto, considerar que o texto de substituição do PAN é o texto de substituição, porque não é.
Opa, o PAN faz com as suas iniciativas aquilo que entende fazer.
Muito bem, e a Comissão?
E ninguém tem nada a ver com isso. Nem o PS, nem o PCP, nem ninguém.
Mas o que é que estou a dizer? Eu peço a palavra que não interrompi ninguém.
Desculpe lá, então agora vou estar aqui a brincar consigo.
Mas o que estou a dizer? Não está a brincar comigo, não. O que estão a brincar é que eu quero cumprir, quer que se cumpra o regimento e agora faça aqui uma coisa. Ah, está bem, não está correto, mas vamos continuar a fazer sentar correto. Porque a comissão é um texto de substituição.
A comissão somos nós. Exatamente. Somos nós.
Aqui o que é que diz o artigo?
O PAN apresentou um texto de substituição que eu conheço. Já nem sequer me interessa conhecer.
Peço desculpa, não é? O texto que o PAN apresenta. Deixa-me terminar. Deixa-me lá terminar. Se faz favor, deixa-me terminar. O PAN apresentou. Não, o PAN apresentou um texto de substituição que é do texto de substituição do PAN, não é da comissão.
Certo.
Não é da comissão. E o que diz o artigo é a comissão parlamentar apresenta o texto. Obviamente que o PAN pode deixar cair a sua iniciativa ou pode querer levar lá a votação na mesma.
E como é que a comissão aceita o texto? É votando.
É votando, não. É
como é que a comissão aceita o texto?
Onde é que está o texto? Quem é que o apresentou? Quem é que o trabalhou? Ah, os grupos entenderam-se para produzir?
O PAN
é por isso que isto só é produzido quando há textos conjuntos.
Parece que o senhor nunca se entendeu com partidos para aprovar textos e para aprovar iniciativas legislativas.
Já. Olha, dou um exemplo do que nós fizemos.
Portanto, o PAN entendeu-se com quem quis entender. E para o texto ser aceito pela comissão, é alvo de votação. Portanto, tem que ser agendado.
O texto sem insígnia do PAN, sem nada. Tem que ser com a insígnia da Assembleia da República. Onde é que ele está?
27 do Regimento. Também já agora, já que é para que não haja. Porque parece-me que estamos a ter aqui uma discussão que já saiu um bocadinho do tom, o que não se justifica. Estamos a fazer a confusão aqui entre textos de substituição, que são aqueles na especialidade em sede, comissão e propostas de alteração da generalidade, as quais estão. E de substituição claro, também do 127, que antes de ser discutidas e votadas, diz o artigo 127, que qualquer partido, e isso são propostas de substituição dos partidos, que é diferente de texto de substituição das comissões. Não se podem confundir. Ambas estão previstas no regimento. Artigo 127 e artigo 129. A propósito disso, para vos maçar mais um bocadinho com legislação, diz o artigo 127 do nosso regimento. As propostas de alteração podem ser de natureza de propostas de emenda, substituição, aditamento ou eliminação. Não vos vou amassar com restantes artigos.
Emília, peço desculpa de interromper. Conhece algum texto da comissão que não tenha tido origem num partido?
Não é, João, posso esclarecer? E o que eu vou agora dizer é regimental, não tem a ver com esta proposta do PAN. É que parece-me que está a confundir as iniciativas, aquilo que são as figuras regimentais.
Está a ser trabalhado em conferência de líderes. Porque é que estamos agora nós todos aqui a argumentar que achamos que somos detentores
com a nossa... E o que disse até porque o PSD
está preparado
para votar isto em qualquer circunstância.
Não é
essa a questão. A questão é a seguinte. As propostas de alteração são de um partido e os partidos podem fazer propostas de substituição ou alteração. Os textos de substituição São depois, quando vários diplomas legais, quando várias propostas de diploma são discutidas e depois se fundem, e nós até votámos na sexta-feira a dizer texto de substituição apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que é onde aparecem imensas, de Educação e Ciência, de Saúde, de Agricultura e Mar, o que quer que seja. Quer dizer que os partidos, ou um ou dois partidos, porque às vezes há partidos que ficam fora porque não aceitam fundir a sua proposta nesses textos. O que acontece é que os vários partidos tentam encontrar um texto conjunto onde fundem as suas diversas propostas. E isto é que é um texto de substituição em sede de comissão a que refere o 129 do nosso regimento. As propostas de substituição dos partidos, que são em momento anterior, não têm a ver com isto, que estão, aliás, previstas no 127 do nosso regimento. Ambas são figuras regimentais, ambas são existências regimentais, são distintas, e parece-me que nesta discussão se estava a confundir duas realidades, o que também não deve acontecer por parte de nenhum de nós. Com isto, não estou a dar razão a ninguém, só estou a alertar para aquela que é a confusão das figuras regimentais e que o nosso regimento parece-me ser bastante claro quanto a elas.
Estava a dizer, se esta questão continua a ser analisada em conferência de líderes, não vale a pena estarmos a adiantar e vamos pedir à conferência de líderes que apresse e que encontre a solução disso. Até lá...
O pior é até lá.
E até lá vamos pedir. E aquilo que eu proponho, se não saímos daqui, é vamos votar para o agendamento na próxima reunião desta discussão e votação na especialidade do projeto de lei 90 e a discussão e votação na especialidade do projeto de lei 437 do PAN, também para o agendamento para a próxima reunião. E vamos tomar essa decisão, se não saímos daqui. E ao assumir que pedimos à Conferência de Líderes ou ao PAR que se pronuncie sobre este procedimento, como é que se deve ser tomado. Quem vota contra? Quem vota a favor?
O PSD não vota a favor. O PSD abstém-se nesta matéria porque entende que não há condições de decidir sobre ela até haver uma decisão do PAR. Portanto, não toma posição sobre ela porque nós entendemos que não há condições e não o fazemos com clareza.
Essa foi a primeira proposta que surgiu, que deveria ter sido esta a ser votada.
Vota o PAN, o PS e o Bloco de Esquerda a favor, é? E o PSD abstém-se?
Sim.
Bom, então fica agendado para a próxima reunião, que veremos em face das circunstâncias como é que será.
Abstém-se com esta nota, quero que fique clara, porque tem a ver que não havendo uma posição sobre esta matéria.
A reunião está a ser gravada nos termos do Skype para a elaboração das respectivas atas e da documentação. Mais alguma questão ou estamos exaustos por hoje?
Senhor Presidente, ia só acrescentar no seguinte até uma das perguntas que o Senhor Deputado fez, Senhor Deputado João Dias, e não querendo evidentemente retomar o debate, mas o próprio artigo...
Senhor Presidente, desculpe, eu gostava de levantar outra questão.
Mas agora estava a ser deputado a falar.
Até foi falada com o deputado Vicente, até tivemos uma conversa sobre isto, que me vai permitir partilhar, que tem a ver com todas as audições que foram solicitadas pelos diversos grupos parlamentares, mas que tem a ver com o plano estratégico da PAC.
A ver uns aos outros, é costume ver todos. Estava no uso da palavra, Sr. Deputado Inês Sousa Real.
Desculpa, não tinha percebido, Sra. Deputada. Peço imensa desculpa, não tinha percebido.
Não faz mal, não faz mal, não queria estar a interromper a Sra. Deputada sem o Sr. Presidente também me dar a palavra. Não, queria só acrescentar, até porque houve aqui uma questão que foi reiteradamente colocada pelo Sr. Deputado João Dias e não obstante já estar sanada e ultrapassada a questão, mas eu recordo que nos termos do próprio artigo 138 do próprio regimento, os partidos políticos, havendo várias iniciativas, podem de facto partir de uma base de discussão conjunta, que foi o que aconteceu nesta especialidade, o que não significa que se o ponto de partida é um, o ponto de chegada seja outro e que haja consenso, de facto, para as diferentes iniciativas. E, portanto, quando nos pergunta porquê é que o PAN desceu ou deixou de descer, nós não temos que dar entrada nessa justificação a cada momento que desejamos as nossas iniciativas, mas, regimentalmente, isso não só é possível, como também é possível fazer este caminho em conjunto, que não significa que cheguemos todos a bom porto ou, pelo menos, em consenso. Portanto, era só para não deixar essa questão sem resposta e, pronto, não tinha mais nada a acrescentar.
Sr. Presidente, posso só fazer uma pergunta que já agora gostava que me esclarecesse?
Tem
de ver isto.
Eu queria só perguntar sobre isto, já vamos mudar de tema, já agora queria fazer uma pergunta sobre isto, já que ficou aprovado para a semana, vamos fazer a votação. Eu quero saber é se vamos fazer a votação dos dois projetos, tanto mais que o dos equídeos, não teve nada comparativamente, em termos de processo, com o que foi o do desperdício alimentar.
São foram agendados os dois.
Mas são situações completamente diferentes, Sr. Presidente.
E estamos agendados os dois.
Não percebo porque é que a fundamentação de um, que até fizeram, embora eu não concorde, fizeram uma fundamentação, o outro nem tem fundamentação nenhuma, mas vai ser agendado também, é só isso que eu quero perguntar.
Vai ser agendado também.
Mas igual fundamentação e foi feita também a audição, ou seja, eu recordo que a calendarização foi feita para ambas.
Sr. Presidente, agora eu já, esta questão para mim está ultrapassada nos tempos em que nós resolvemos e, portanto, não quero perder mais tempo com ela. E estamos todos muito cansados, especialmente depois da manhã difícil que tiveram os presentes na reunião em termos presenciais.
E os dias que vêm a seguir.
Sr. Presidente, permita-me também eu estar feliz por não ter estado presente porque acabei um isolamento profilático ontem à noite e, portanto, entrar no outro hoje seria um castigo demasiado grande. E, portanto, só hoje é que pude realmente voltar a circular e, portanto, voltar a confinar. No dia em que voltei a circular seria demasiado penoso.
Já é engajado.
Mas, respondendo essa questão, era a questão...
Já agora, como é que terminou o isolamento?
Quantos... Das diversas audições que foram... das pedidas e aprovadas.
Terminou isolada.
Não é que... Epá, não sei, quero saber também para a nossa situação, porque não me parece que já assim, ainda não tem 8 dias, já terminou.
Ademir, se a Cerqueira me permite, se o Sr. Deputado Ademir, se a Cerqueira me permite, por estar no uso da palavra, eu vou dar aqui só uma indicação. Já voltaram a ser contactados alguns senhoras e senhores que estiveram presentes na reunião, dizendo que afinal teriam que ficar em isolamento, ou seja, uma reavaliação e voltar a contactar alguns.
Eu sei.
Mas é um caso e depende também do despiste. A questão é a seguinte: recebeu, penso que o Sr. Deputado João Dias está igual como eu, já recebemos um código para fazer a inscrição de um teste.
Quando
e depois teremos que falar com o delegado de saúde da nossa área de residência que avaliará em face.
Exatamente.
É que o que está definido é que só se pode ter quando tiver 2 testes negativos, ou seja, ao 10º dia e não ao fim de 5 dias. Ao fim de 5 dias é uma coisa. Agora, ao fim de 10 dias, com 2 testes negativos. Aí mas pode
pedir... É exatamente isso. Não,
é eu
isso.
Posso explicar-vos tudo no fim de falarmos aqui da PEPAC.
Não, nossa, é só isso que te quer dizer.
Posso explicar-vos, se quiserem, com toda a amizade.
Depois diga uma coisa para uns e outra coisa para outros, é por isso a gente depois já não sabe o que é que há de fazer.
Isolamento profilático, portanto fiz todo esse processo.
Não, o isolamento só acaba ao fim de 10 dias. Só acaba ao fim de 10 dias.
Depende, não é
tão
linear
depende,
assim.
Não depende.
Depende se depois do contacto com a Autoridade de Saúde Local ela considera que o nosso contacto foi de alto risco ou baixo risco. Se considerar que foi de baixo risco, é 5 dias depois do PCR negativo, temos direito ao levantamento do isolamento profilático. Se for considerado de médio ou alto risco, consoante aquela que é a avaliação, tem que ser 10 dias no mínimo. Portanto, isto foi como foi transmitido pela Autoridade de Saúde ainda ontem. Portanto, eu estou a falar precisamente daquilo que sucedeu, que tive o levantamento do isolamento porque, avaliada a questão, foi considerado que o meu contacto foi de baixo risco, embora ele tenha existido. Portanto, e claro,
o nosso também foi todo baixo risco.
Isso não há volta a dar. Pronto, mas dito isto... E
ela teve muito tempo ao lado.
Aqui gravado, dir-vos-ei a nossa questão, e que até chegámos a falar informalmente com o Sr. Deputado Ricardo Vicente, e julgo que todos concordámos com isto, estando nós neste momento naquela que é a realização do plano estratégico da PAC, já a nível nacional, todas aquelas audições que foram requeridas e aprovadas, o que nós pedíamos é que houvesse priorização, sob pena de se perder a seu efeito útil também, porque até ao fim do ano tem que estar fechado o plano estratégico e, portanto, para que fossem o mais rapidamente possível, dentro daquelas também são os constrangimentos, mas que se priorizasse. O PSD, ainda que tenha outros requerimentos aprovados sobre outras matérias, digamos que prescinde da sua priorização em termos de calendário para que estas sejam priorizadas em termos de agendamento. Era isto, Sr. Presidente.
Ficou claro. Deixa-me só dar aqui uma nota. Ficou clara a proposta para tornar a reunião mais funcional. Ficou clara a proposta do Sr. Deputado Emília Cerqueira e nós somos soberanos e a mesa tomará as iniciativas se essa for a vontade da maioria. A proposta é clara, ou seja, em face de todos os requerimentos que existem para ouvir entidades dentro do âmbito do PEPAC, que esses pedidos, seja de qual for o partido ou dos aditamentos que foram sugeridos aos requerimentos, mas que esses sejam prioritários sobre todos os outros.
É isso mesmo, Sr. Presidente.
Eu não
estou a ouvir nada. Não estou a ouvir nada.
Desculpa, Sr. Deputado João Dias, mas eu vou tentar repetir tudo. Está a me ouvir agora?
Agora sim.
Agora sim. Vá lá do início, se faz favor.
Aqui deve ter sido... Estava a dizer, há uma proposta, neste momento, pela Sra. Deputada Emília Cerqueira, que, em face de haver vários pedidos de requerimento para ouvir entidades relativamente ao PEPAC, que tem que estar, como todos nós sabemos, concluído até final do ano, que esses pedidos preferissem, relativamente a todos os outros, dada a urgência de ouvir essas entidades e a urgência da limitação do tempo desses documentos, para a elaboração desse documento. Se for essa a vontade da maioria dos seus coordenadores, é isso que iremos dar, a mesa irá dar cumprimento a isso. Ou seja, preferem relativamente a outros requerimentos. Sr. Deputado Ricardo Vicente.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Foi precisamente por esta urgência que já tinha levantado antes, até em reunião da Comissão, que sugeri que fizéssemos esta reunião de coordenadores, mesa e coordenadores, porque há uma janela de oportunidade para a participação pública no delineamento do PEPAC. E essa janela de oportunidade deve incluir também a Assembleia da República e os trabalhos e os contributos que a partir dela consigamos produzir. E nesse sentido, acho que, e também da parte do Bloco de Esquerda, independentemente dos grupos parlamentares proponentes, estamos disponíveis para atrasar os outros requerimentos, prejudicar outros requerimentos que tínhamos em lista de espera, para que todos os requerimentos entregues até hoje sobre a PAC sejam prioritários e passem à frente no agendamento destes trabalhos. E por isso a sugestão que faria era que se fizesse cumprir essa ordem de entrada nos requerimentos sobre a PAC, mas que, cumprindo essa ordem, que eles passem à frente dos restantes requerimentos, na medida do possível, essa, reconhecendo que já não é possível fazer essas audições durante esta sessão, que em setembro iniciemos trabalhos com essas audições, porque elas são muito necessárias para...
Vou aclarar a posição do Bloco de Esquerda. Mais algum dos senhores deputados quer intervir sobre esta matéria? Então, ninguém me dá sinal, mas estão-me a ouvir. Então votamos esta proposta da Sra. Deputada Emília Cerqueira. Quem vota a favor? PCP, o Bloco de Esquerda. A Sra. Deputada Emília Cerqueira propôs, não votou, mas eu presumo que sim. Então está aprovado por unanimidade.
Fica assim claro. Presumo que votei a favor, não é?
Fica assim claro que vamos dar preferência a todos estes requerimentos que tenham a ver com o PEPAC, uma vez dada a urgência e a utilidade do trabalho na Assembleia da República. É isso que vamos propor. Embora eu estivesse também aqui, e vamos avaliar, porque estava aqui previsto que a Sra. Ministra viesse um dia à Comissão para responder aos requerimentos todos. Mas em face disto, vamos articular que pode ser mais útil trabalharmos estes requerimentos. Foi a decisão que aqui ficou. Muito obrigado. Sr. Deputado João Castro, sim?
Sr. Presidente, não, é o PS que tem um requerimento para a vinda da Ministra.
Certo, sobre esta matéria.
Mas se calhar, não sei a melhor metodologia, mas talvez a Ministra venha depois dos outros restantes requerimentos, não é? Se calhar é o mais.
Se me permite, é o mais eu avisado. Acho que a Ministra, o PSD também aprovou, até sugerimos depois que fosse já sobre o novo plano estratégico de contexto proposto pelo Ricardo Vicente. Se calhar a Ministra vir no fim até para nos fazer aqui uma espécie de síntese, digamos assim, das opções no fim. Sim, destas audições.
Eu lembro que, pelo menos da parte do Bloco de Esquerda, há também um requerimento aprovado para a vinda da Ministra também a este respeito, portanto, quando ela vier, poderá tratar esses requerimentos todos em simultâneo na vinda à Assembleia a respeito da PAC.
Pronto, muito obrigado, era isso que eu ia ouvir. Sendo assim, uma boa viagem e mantenham-se em isolamento. Estamos todos em isolamento? Estamos todos não. Estou eu, o Sr. Deputado Inês Sousa Real?
Eu não estou.
Não, a SNS disse-me que o meu contacto não era de risco, porque eu só tive menos de 15 minutos, ou cerca de 15 minutos na reunião, e o Sr. Deputado entrou quando eu estava a sair, portanto eu não apanhei sequer a intervenção de deputado sem máscara, portanto não me puseram em isolamento profilático.
Tive a sorte de assistir online também.
Eu não precisei disso porque já testei positivo, portanto estou mesmo em casa fechado com o teste positivo neste momento.
Pronto, eu por acaso ontem estive num webinar até agora já um bocadinho próprias para vir para Lisboa e optei por assistir à reunião a partir de casa durante toda a manhã, portanto vim mais tarde um bocadinho.
Eu tenho uma explicação para isto.
Como disse, ontem é que, ao fim do dia é que saí de isolamento, eu entrava em isolamento outra vez hoje, não era muito simpático. Mas
eu tenho a todos explicação
que
estejam, técnica
espero que
estejam
todos negativos.
O Sr. Deputado Rui Rio foi ao Baixo Alentejo.
Corra tudo pelo melhor, sem sintomas.
Não nos queria lá ao pé dele e levou este vírus com ele. É um bom presságio. Então, boa tarde a todos. Vamos nos informando.
Boa tarde e saúde a todos. Boa tarde.
Obrigado e boa tarde.
Boa tarde.